informação e música na Rádio Maranhães com Edgar Correia.
Olá, viva mais uma vez, muito bom dia para todo o auditório da Maranhães FM, terceira e última hora de informação e música nas manhãs da sua rádio, agora 9 horas com 7 minutos e nesta hora, conforme lhe dissemos na hora anterior, vamos a um especial informação.
Maranhães FM, especial informação.
É isso mesmo, especial informação na antena dos 102.5 FM e tal como lhe temos dado conta ao longo do dia de hoje e também da última sexta-feira, iniciamos a partir desta segunda-feira, dia 21 de julho, um ciclo de entrevistas em estúdio aos candidatos às presidências de Câmara das áreas abrangidas pela Rádio Maranhães. Naturalmente que começamos pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e hoje é meu convidado em estúdio o Dr. Francisco Madelino, candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Muito bom dia, Sr. Doutor, e obrigado pela disponibilidade por estar aqui em estúdio connosco.
Muito bom dia a todo o auditório e muito obrigado à Rádio Maranhães por esta oportunidade.
E nesta hora em que vamos estar aqui à conversa, vamos falar naturalmente das ideias do candidato Francisco Madelino e da lista que o acompanha à Câmara e também conhecer a lista que depois se vai candidatar à Junta de Freguesia, mas também queremos conhecer o outro lado do candidato, o lado mais pessoal, para que o nosso auditório fique também a conhecer esse lado dos nossos candidatos. E justamente começaria por aí. Conte-nos um bocadinho sobre a sua história pessoal, a sua naturalidade, a idade e a ascendência.
Olhe, já tenho alguma idade, 62 anos, e portanto nestes 62 anos já fiz muita coisa. Sou natural da Glória do Ribatejo, fiz um percurso primeiro ligado à Escola Industrial da Rarete, que foi um elemento fundamental para o concelho, para que muitos jovens, sobretudo aqui na Glória e Maranhães e proximidades, Grande, Mujo, e depois já na parte última também em Salvaterra. Passei por estudar por Santarém, depois fui para Lisboa, sou economista, 39 anos, quase 40 anos, que dou aulas na Universidade em Lisboa. Esta é a minha base, digamos, do ponto de vista profissional, e com esta base fui requisitado para vários sítios, muito ligados ao mundo da economia, da administração pública, das questões do mundo do trabalho. Tive várias funções, presidi quer em institutos de investigação, ainda até há poucos anos era o presidente do Instituto de Políticas Públicas do ISCTE, e passei pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e, por fim, na Inatel, mas com uma grande participação desde cedo. Para aí desde que comecei a dar aulas no último ano em que acabei a licenciatura, e passei por organismos internacionais ligados sempre a esta matéria, fundos comunitários, administração pública, economia e trabalho. Basicamente é a síntese que eu posso fazer, não é?
E recuando ainda um bocadinho atrás, Dr. Francisco Madelino, como é que a sua infância e a sua juventude na Glória do Ribatejo moldaram a pessoa que é hoje?
É impossível não ter moldado. Portanto, a Glória é uma terra que se conhece, uma terra com uma identidade muito forte. Na altura em que nasci, era uma terra ainda muito isolada. A Rarete é uma das, digamos, entidades que contribuem muito para essa abertura e, sobretudo, para criar laços entre as pessoas, né? E mesmo uma velha rivalidade entre a Glória e Maranhães começa por aí, por esses jovens. Hoje as escolas secundárias são um exemplo onde isso aconteceu, mas era uma terra muito fechada, um Portugal muito pobre. Portanto, nasci no seio de uma família numerosa, apesar de eu ser filho único. A minha mãe tinha 11 irmãos, o meu pai para aí uns 5. Desses 5, era uma coisa muito natural nesses tempos em que dessa geração, lembro-me da minha avó do lado paterno, teve 3 ou 4 filhos a mais que morreram à nascença. Portanto, um país com uma taxa de mortalidade muito elevada, muito pobre, e, só para dar um exemplo, provavelmente até aos 11, 12 anos, acho que saía-se para ir ao médico e para ir uma ou duas vezes a Salvaterra de Magos para tratar do cartão do cidadão. Portanto, era esse país e a escola a contribuir, e a Rarete a ter aqui uma uma importante função a abrir os horizontes e, digamos, de forma progressiva a conhecermos o mundo, não é? E, portanto, em Portugal, nesse Portugal do... Eu entrei para a escola primária no final dos anos 60. Quando foi o 25 de Abril, tinha 11 anos, estava na Raret, lembro-me perfeitamente. Onde a telescola, que era uma coisa, se existisse hoje, chamar-se-ia aprendizagem online, ou e-learning, ou assim, uma coisa do género, a contribuir para abrir esses horizontes. Foi um grande projeto do tempo do Veiga Simão e que conseguiu, digamos, utilizando as tecnologias que nasciam na altura, ampliar muito. E, portanto, com os meus avós a trabalhar na agricultura, portanto, tinham juntas de bois, eram... Um Portugal típico dessa, era um Portugal típico dessa altura, numa aldeia que, ao mesmo tempo, tem uma forte relação social, a jogar futebol nas ruas, e a única coisa que nos chegava era um cinema ao fim de semana, que era anunciado por uma carrinha que percorria a localidade toda, e onde nós íamos absorvendo aqueles filmes, eu estou a começar a falar do princípio dos anos 70, desde aqueles filmes do Gianni Morandi até às grandes coboiadas do Sergio Leone, que é um realizador espantoso, não é? Que fez grandes, como se dizia na altura, filmes do Oeste do Spaghetti, já que era filmado em Itália, mas que também fez filmes fabulosos, como Era Uma Vez a América, que é hoje um dos filmes, eu até diria, se tivesse que escolher um filme, seria esse, do Era Uma Vez na América, ou então as câmaras do Sergio Leone, quando filmavam rostos, do Era Uma Vez no Oeste, o bom, o mau e o vilão, etc. E, portanto, foi nesse Portugal, com este tipo de, poderíamos chamar de cinema piolho, não é? Daquelas salas com aqueles bancos muito populares, acabavam sempre, quando o bom vencia o mau, com a assistência a bater palmas e as cadeiras no ar, etc. Portanto, foi neste Portugal que cresci.
Portanto, boas recordações que carrega desses tempos. E eu perguntava-lhe, Dr. Francisco Madeline, que valores é que considera mais importantes da sua vida pessoal e que influenciam depois também aqui a sua visão política?
Eu desse essa relação basilar nunca se perde. A primeira delas era e é um sentimento de que este Portugal que eu conheci tem uma forte, à medida que vamos conhecendo o mundo, uma forte influência mediterrânica. Eu diria que à volta de todo o Mediterrâneo, as relações familiares e a família como um suporte muito forte. Nestas relações que eu estava a dizer, há sempre a sensação de que há uma rede de solidariedades, não é? Que, em última instância, ou quando nós há duas alturas na vida, pelo menos, que precisamos sempre dos outros, quando somos pequenos, quando somos velhos, e depois também nos infortúnios da vida, e a natureza é uma própria loteria, vamos precisando. Portanto, esta ideia de coletivo, e que nós fazemos parte de um coletivo, que temos que dar, que temos que receber, e que também temos que fazer a gestão desse coletivo, somos um ser que precisamos viver com os outros, ficar fortemente. Eu diria que a segunda matéria com que ficou tem a ver sobretudo com a questão honestidade vista neste sentido. Né? Nós, quando assumimos compromissos com os outros e o dinheiro, porque era escasso, é um desses exemplos, é uma matéria que é para cumprir. Né? Portanto, não, eu cresci em todas, digamos, estas dimensões dos vários tios que tinha, das dezenas de primos que tinha, dos vizinhos com que vivei, de que somos homens que cumprimos nessas relações que temos com os outros. E, portanto, esta matéria da honra e de cumprir é uma matéria que nós já chamamos na academia, não são leis, são convenções, é assim que se chama. E, portanto, eu cresci numa aldeia em que certo tipo de situações em que o pai não assumiu o filho ou que não era um homem de cumprir a palavra e que às vezes leva àquela ideia que é uma comunidade muito fechada, etc., essa pessoa teria dificuldade em viver, porque a comunidade criava uma ideia né, sobre essa pessoa não muito boa, né, e portanto eu cresci nessa, portanto essa ideia de nós, de que é uma coisa do Mediterrâneo, né, mesmo em versões mais radicais, mas traduzem este Portugal e este Mediterrâneo, as organizações, por exemplo, nos Estados Unidos, que foram constituídas por italianos, por mediterrânicos, em que a questão da honra vista na dimensão que eles assumiram é uma matéria importante. E a terceira é que eu diria que é o profissionalismo, não é? Ou seja, nós o que fazemos tem que ser bem feito. Isso influenciou muito porque é uma cidade onde eu cresci muito fechada ao risco. Por exemplo, quando se compara em situações no concelho, que estamos aqui a falar, por exemplo, Marinhais e os Forges são sítios onde nascem muitos empresários, onde são abertos ao risco. A comunidade, digamos, onde eu existia, é menos aberta ao risco, menos aberta ao empresário, ao empresariado, ao empreendedorismo, como nós dizemos agora, mas foi criado nessa ideia de que convém pouparmos para ser livres, não é? Esta ideia em que há momentos em que temos que dizer, se és meu amigo, não me peças isso. E, portanto, é sempre bom para assumir essa liberdade, seja ao mais alto nível, gerindo coisas do Estado. Eu às vezes digo a brincar, um homem, se for necessário, debaixo de um chaparro, como se diz na nossa zona, há de sobreviver. Tem muito a ver com essa ideia que aprendi, ou seja, constrói a tua pequena poupança para seres um homem livre e para poderes dizer não, para não ficares dependente da tua situação. E isso ajudou-me imenso ao longo da vida. Nunca tive assim, situações muito radicais, mas às vezes a dizer ao mais alto nível, se és meu amigo, não, por favor não peças isso, porque eu não consigo fazer essa situação.
Já vamos mais adiante falar sobre a sua carreira política e sobre aqui este programa que submete para o nosso conselho, mas perguntar-lhe ainda antes disso, como é que se definiria como o homem para lá da política?
Eu acho que se definiria, acho que sou um homem às vezes reservado, fui criado nessa situação. Num Portugal que dizia um homem não chora, um homem tem que ter coragem, um homem tem que ser capaz de resolver os seus assuntos. E, portanto, sendo reservado, às vezes cria ideias em determinado tipo de pessoas que pode ser até um sinal de arrogância, não é isso? É mesmo reservado no sentido em que ouve e depois conhece a pessoa e depois vai abrindo, mas para quem me conhece e sabe, acho que sou uma pessoa simples não, e com um forte sentido de respeito pelo outro, não é? No sentido em que, até na questão do tempo, não é? Às vezes digo que a primeira coisa para nós respeitarmos o tempo é das pessoas, não é nosso, não é? Nesse sentido, reservado, mas com este sentido humano, ou seja, com coração, quando toca em questões que afetam muito o outro, acho que fui sempre habituado a essa situação, o que às vezes choca, né? Porque se olha pensando que é reservado, mas que tem pouca empatia, como se diz agora, mas não é essa. Quem me conhece e está muito próximo sabe que não é verdade, não é?
Muito bem, já falou aqui da sua formação académica, muito ligada naturalmente ao ensino, à docência. Perguntava-lhe agora como é que chegou à política e se a sua formação académica teve também aqui algum impacto para fazer essa ponte com a carreira política.
Não, eu desde muito cedo, quem me conhece, desde muito cedo tive sempre uma forte apetência pela questão da política. Porquê? Porque a política é a forma de regulação da relação entre pessoas e na utilização de bens que são de todos, né? São do planeta, né? A minha própria escolha por economia, inicialmente, o que me levou a sair, digamos, da maior parte dos jovens quando que vim para a Areta, eu entrei ainda dentro do velho ensino industrial, que eu apanhei sempre o primeiro ano do Unificado, a seguir ao 25 de Abril, mas depois até aqui para Santarém para escolher a área de económicas, né? Porque a economia é precisamente uma ciência que cruza a política com gestão, ou seja, como é que com recursos escassos se se gere, né, essa disponibilidade. Portanto, o facto de nascer num Portugal extremamente pobre, mano. Portanto, as pessoas, quando não trabalhavam na sua própria agricultura, iam trabalhar para grandes proprietários agrícolas e, portanto, ouvia-se o relato, quer dizer, o relato que as pessoas faziam do seu próprio trabalho, né? Desde o proprietário agrícola que tratava melhor ou pior, ou tratava com dignidade ou não, o próprio pai ou a própria mãe, que se queixava à noite. Lembro-me da minha mãe contar que andava a apanhar fruta para um proprietário agrícola e que ele andava de cavalo atrás, muitas vezes não propriamente a dizer as melhores coisas, né? E, portanto, esta situação de porque é que há esta desigualdade social, os meus 6 ascendentes, nenhum foi à escola. Apenas o meu pai, que ao cumprir o serviço militar, aprendeu a ler e a escrever ainda por velha cartilha de João de Deus, que era uma forma de aprender a ler e a escrever pelos sons, não é? E para ser rápida, não é? E, portanto, eu não era sequer de um Portugal, nem a minha família, propriamente dita, dentro da comunidade, excluída, no sentido muito pobre ou não, era de classe normal, ou seja, eu até dizia a brincar que tive até a felicidade de ir estudar, eu quando ia no comboio, onde fiz o meu curso a apanhar a automotora em Marinhais, às 5h35, nunca mais me esqueci da hora em que a apanhava, e tinha a felicidade de eu ir para a faculdade e dezenas de jovens da minha geração a irem trabalhar para a Fora, para a MAG, para a Zogma, não é? Quer dizer, nesse sentido eu era relativamente um privilegiado, não é? Mas isto para dizer que desde cedo, um grande gosto que sempre tive, mais para filosofia do que para literatura, né? É uma curiosidade da velha biblioteca da Gulbenkian, que passava por aqui, com aquela Citroën, distribuía livros para as aldeias, é uma curiosidade, o técnico que vinha dentro, é o grande escritor Mário de Carvalho, muitas vezes a corrigir quando eu ia lá, só soube que era o Mário Carvalho passado. Muitos anos, não é? Mas quando ia buscar certos livros, ele ia dizer, não, este não é para a tua idade. Portanto, este cruzamento entre escolher uma profissão que me ajudasse a sobreviver, mas ao mesmo tempo a ter uma reflexão sobre a questão da política, acompanhou-me desde cedo, desde a Rarete, fui para Santarém, fiz parte da Associação de Estudantes e de representantes no Conselho Pedagógico, depois quando fui para Lisboa, entrei claramente numa geração e numa associação de estudantes, de pessoas que andam quase todas ainda por aí, ou desde jornalistas a políticos, e depois, a partir daí, sempre nesta reflexão, tanto que fui presidente num centro de investigação, um Instituto de Políticas Públicas, e fiz dezenas e dezenas de trabalhos sobre matérias de políticas públicas, desde modernismo, desde cedo. Eu estava na universidade, mas fazia sempre outras coisas. Estive em gabinetes de estudos para se posicionar para Portugal de se abrir nos textos e receber mais subsídios, tipo de políticas a fazer, a Marinha Grande e o vidro, os textos e a política para os textos, a política agrícola comum, até este, digamos, a minha vida foi sempre entre ensinar, mas achar que tinha que ensinar para fazer, não é? Há um poema do Kipling que as pessoas gostam muito de referir, que é o Se, que começa desta, de uma forma que eu gosto imenso, não é? Se não sonhares, não és homem. Mas só se sonhares e não fizeres, também não és homem, não é? Quer dizer, é esta relação entre perceber e o livro e a razão e a ciência e depois ser capaz de realizar. Isso vai-nos mudando, porque nós ao princípio temos muitos sonhos, achamos que a vida é muito fácil de resolver, nós vivemos tempos que, digamos, o sistema abana, não é? Como os que vivemos agora, mas também sou de uma geração, quando comecei a entrar na faculdade, havia 20 ou 30 partidos políticos e visões também muito simplistas, nesse caso, muito à esquerda, para resolver a situação. E eu lembro de uma vez que fui, a primeira vez que fui ao Rio de Janeiro, e olhar para aquelas favelas todas, né? Portanto, um tipo, o avião ficou na Ilha do Governador, e um tipo vai para o Rio, para aí 20 ou 30 quilómetros, olhar para morros e morros de barracas, e de pensar para mim próprio, Francisco era jovem, né? Francisco Madeline, tens a mania que és um teórico e que tens soluções simples, como é que resolves isto, né? Quer dizer, a coisa é muito mais...
Dá que pensar, não é? Né?
Porque são milhões de pessoas, assim, e à medida que nos vamos abrindo no mundo, é uma vida muito... O mundo é mais complicado do que 20, um rancho de glorianas de 20 ou 30 pessoas a trabalhar num campo de arroz, algures aqui a 7 ou 8 quilómetros, e haver, digamos, uma relação social e um proprietário que está do outro lado, né? Quer dizer, o mundo é muitíssimo mais complexo, isso vai-nos mudando, vai-nos fazendo pensar, vai tentando encontrar soluções, e que nos faz ter a clara sensação de que nós somos apenas uma variável no meio de tantas variáveis que é o mundo, né?
Doutor Francisco Madelino, já vamos continuar à conversa, já que nos referiu àqueles que seriam da sua eleição os filmes da sua vida, mas eu perguntava-lhe também que músicas é que marcavam a sua vida e se tivesse que escolher uma para ouvirmos agora, qual é que seria, por exemplo?
Olha, isso tem a ver um bocado com as fases da vida, né? Eu digo, há bocado falava da adolescência, uma coisa que me ficou eram os casamentos da aldeia. E os casamentos da aldeia tinham sempre um homem... bastante conhecido, eram um ou dois, que tocavam acordeão com umas lanternas a gás, porque não havia energia elétrica, e nós éramos miúdos a brincar e éramos convidados muitas vezes para a maior parte dos casamentos, e ouvíamos aquela música debaixo dos sobreiros. É uma espécie de efeito automático que, quando entro no metro em qualquer parte do mundo e ouço, sobretudo Paris, né, aquele acordeão que está ali a tocar. E era, esses acordeões tocavam fatos, não é? Eu digo que, por exemplo, dessa fase da adolescência, o Alfredo Marceneiro, tocado por, sei lá, o João Guedes, não é? Que a maior parte dos filhos ainda hoje são a base do rancho folclórico da Glória do Ribatejo, é uma coisa que me marca, não é? Eu ainda hoje gosto imenso do Ian Tiersen, mas é sobretudo o som do acordeão que lá está do velho Tijão Guedes a cantar o velho marceneiro, não é? Por exemplo, essa era uma música dessa fase. Depois, à medida que se entra já numa infância ali dos 12, 13 anos para ir ver os filmes, esse senhor que trazia os filmes, e trazia filmes como, às vezes, umas comédias mais simples eram todos, mas outras vezes trazia filmes que na altura iam rodando, tinha um excelente bom gosto musical, né? Passava sempre uma música, que era uma música típica, que também são anos mais tarde, ao descobrir a Nina Simone, que é uma das grandes vozes, lá estava na velha aparelhagem Rofenha todos os sábados, e aquela música tem sempre cheiro, né? Tem os cheiros do sábado à tarde da Glória, que é um cheiro a pinho e dos fornos a fazer pão para a semana, né? Portanto, nós somos feitos dessas coisas todas, né? Que nunca perdemos, né?
E, portanto, Dr. Francisco, proponho agora ouvirmos Nina Simone com Don't Let Me Be Misunderstood. Parece-lhe bem?
Parece bem, porque é a música de todos os sábados de inverno, com o nevoeiro, com o fumo que não subia, e cheira sempre a pinho, né? E a pão fresco.
Vamos ouvi-la agora mesmo e logo depois continuamos aqui a nossa conversa, recordando que hoje estamos então à conversa com o Dr. Francisco Madelino, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Like anyone, sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Nina Simone com este Don't Let Me Be Misunderstood, este tema escolhido pelo nosso entrevistado do dia de hoje, o Dr. Francisco Madelino, este tema que nos remete aqui, não é, para aqueles sábados na glória, como dizia anteriormente.
Sim, sim, exatamente, não é? Em que eram sempre momentos de grande alegria e festa na aldeia, não é?
Muito bem, recordações que guarda. E estávamos a falar, de facto, aqui da sua carreira política e acho que já aflorou até esta pergunta que lhe vou aqui fazer. O que é que o motivou com uma carreira tão longa na política? O que é que ainda o motiva a permanecer na política?
Não, o que me motiva é o mundo é complexo e precisa de soluções, e esta reflexão de nós com o mundo é uma reflexão permanente, não é? E enquanto cá estivermos, a natureza arranjou esta solução de renovar o ser humano pela morte, é disso que se trata, não é? Nós nascemos, vamos envelhecendo, digamos, é o que dizem os cientistas, o oxigênio é, nesse sentido, um veneno, dá-nos vida, mas vai-nos envelhecendo, não é? E volta a nascer o novo. E, portanto, nós vivemos neste mundo e, desde o início, comecei muito as questões das desigualdades sociais e não o acesso ao saber. O saber foi sempre uma coisa que me impressionou. Portanto, eu sou de um tempo e de uma geração, não sou apenas a geração, eu diria que dos últimos 300 anos para aí, em que a ciência, a razão e o livro eram a base da discussão política, né? Ou seja, nós tentávamos perceber as coisas e utilizávamos argumentos lógicos e científicos, e é nessa discussão entre a lógica e a ciência que se tenta encontrar as saídas. O tempo que vivemos agora, e que ainda mais justifica uma intervenção, é um tempo em que a discussão corre o risco de não se fazer pela razão, pela verdade, pela lógica, pelos factos e pela ciência, mas ser uma coisa feita por percepções, não é? E, portanto, eu nasci num mundo em que a percepção não estava certa, quer que se era o Sol ou a Terra que andavam à volta uma coisa da outra, se as pessoas ficavam doentes porque o corpo funcionava mal ou era pelo fado e pelo destino e por vontade divina. E sempre tive esta, também a partir de casa, acho que o meu pai teve aqui um papel importantíssimo, a tentar perceber pela ciência o que é que isso acontecia. Ora, a maior desigualdade, ou as duas maiores desigualdades que eu vi, era quando eu digo, dos meus seis ascendentes, ninguém foi à escola e começaram a trabalhar, portanto, com 9, 10, 11 anos, até para não dizer mais cedo. Isso é uma coisa que nos faz questionar, porque é que estas pessoas não têm acesso ao conhecimento. Portanto, aquela ideia que, só dando estas duas realidades, ou aquela ideia que era o tempo em que as pessoas só tinham uma profissão e que agora passam-se tempos muito difíceis e que os jovens têm uma vida pior, não corresponde minimamente à realidade. As pessoas eram adolescentes entre os 13 e os 15 ou 16 anos. Hoje queres ser adolescente até aos 80 anos. E, portanto, no sentido em que trabalha para o prazer próprio, sem sentido, muitas vezes, de comunidade. Ora, esta é uma discussão do tempo atual, não é? Como é que se repõe a ciência, a razão e a lógica, porque, digamos, quando olhamos para a humanidade, estes são tempos que são tempos contra a barbárie, por exemplo, tentar perceber porque é que existiram fenómenos como a Segunda Guerra Mundial, ou como é que se chegou àquela irracionalidade toda. Ora, desde pequenino, não é? Desde que comecei a ter acesso, essa foi uma preocupação que ainda me faz. hoje e fará sempre, independentemente de quais são os resultados eleitorais, porque isto é apenas uma eleição, não é nada dramático. É este posicionamento sobre a vida, a capacidade de nos espantarmos, não é? Quando nós vimos bilhões de pessoas e conseguir controlar uma epidemia como a do Covid-19, quando em 1918 essa era a outra dimensão, em que as pessoas não tinham qualquer acesso à saúde e quando eram obrigadas a aceder à saúde endividavam-se para o resto da vida. É? Portanto, todas estas dimensões me fizeram muito cedo, porque primeiro para a literatura é também uma forma de questionar, mas muito cedo comecei a participar nas teatro local, muito cedo fui a presidente de uma coisa que era o Teatro Ensaio da Glória, também já estava na faculdade, fundei com um conjunto de pessoas a Associação para a Defesa do Património e tive a sorte, sobretudo em português, para quem é da minha geração conheceu a doutora Alzira, na Rarete. E depois, quando fui para Santarém, a portuguesa, que foi durante anos e anos deputada, a Luísa Mesquita, do Partido Comunista Português, portanto, eu fui entrando neste mundo sempre e destas discussões que não têm apenas... Não têm, às vezes relacionam-se com a política. Por exemplo, uma herança de uma poesia muito individualista, neste sentido, ou muito personalista, como, por exemplo, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, etc., e outras muito mais de preocupações coletivas, até o Redol, que escreveu sobre a Glória, o Júlio Pomar, e Zé Gomes Ferreira, Manuel da Fonseca, e, portanto, indo descobrindo esta visão. Portanto, para dizer porque é que ainda continua a ter, eu não poderá chamar política, é sobre a vida, não é? Gosto-me de espantar com pessoas que me espantam pela forma como pensam. Aliás, a coisa que eu mais gosto de ver é um cérebro a pensar, não é?
Doutor Francisco, e avançando já aqui para a próxima pergunta, perguntar-lhe qual é que foi ou quais é que foram os maiores desafios que teve enquanto político e também de que forma é que os conseguiu superar?
Não, quer dizer, eu tive muitos desafios. Olha, em funções públicas, estava à frente do Instituto de Emprego e Formação Profissional quando foi a crise financeira, né? Ela começou por ser uma crise financeira durante 3 semanas, os bancos não fecharam as contas todas, incluindo as contas calcionadas, né? E, portanto, muitas reuniões, muitas tentativas de ultrapassar a situação. Por exemplo, também estava no Instituto de Emprego quando caiu a ponte de Entre Rios e também a necessidade de dinamizar toda aquela região. E entre a crise financeira de 2007-2011 até 2011, em que depois a crise financeira, ou seja, a falência dos bancos em termos internacionais, e muitas vezes fala-se de Portugal, mas Portugal não tem esse poder de levar a uma crise no mundo inteiro, até à crise das dívidas soberanas, isto é, dos países que estavam com situações mais complicadas, e eram muitos, a que levou a que a Europa tivesse que intervir. Eu participei na discussão desses dossiers, tive que ir a Bruxelas nas partes que me competiam, defender as soluções que eram apontadas, né? Portanto, esses foram momentos em que temos a sensação de que todo o mundo e todo o país, eu tinha aprendido apenas na faculdade, nunca tinha assistido a uma coisa que nós chamamos de deflação, que é a baixa dos preços. E assisti nessa altura, né? Ou seja, ouvia-se falar da história, a inflação todos nós conhecemos, mas deflação, que era um problema, e verifiquei situações dessas, mas quando tinha 11 anos, lá em casa ficávamos todos pegados na rádio. Foram ali um ano de... O país parecia que andava louco, não é? E com coisas muito positivas, e hoje vem-se até com algum romantismo, mas aquilo parecia uma desorganização organizada, como nós costumamos às vezes dizer a brincar, não é? Um primeiro-ministro a dizer para irem à bruxa, coisas desse género.
Doutor Francisco, perguntava-lhe também o que é que o diferencia de outros candidatos, quer em termos de experiência política, quer também em termos de capacidade de liderança.
Essa é sempre uma matéria que eu costumo dizer a brincar, não é? Que nós nunca somos bons analistas de nós próprios, não é? Tem que ser os outros a fazer isso. E nós somos capazes de fazer a nossa própria interpretação porque agimos com a nossa própria interpretação. Eu acho que tenho um grande conhecimento do funcionamento da administração pública e do mundo, incluindo entre redes pessoais, né? Eu lembro-me que perguntaram uma vez ao Bill Gates qual era a base do sucesso dele, e ele disse, olha, não sei se às vezes é tantas vicissitudes da vida, mas há duas que eu sei. Uma é não estar de acordo com toda a gente. Temos que, é isso ser líder, não é? Às vezes há ali uma certa solidão em que a pessoa tem que decidir. Portanto, eu sou, do ponto de vista pessoal, agora utilizando uma linguagem às vezes um bocado meio intelectual, que é, há líderes disruptivos, isto é, tomam decisões para fazer as coisas, e há os chamados líderes transacionais, ou seja, nunca partem, nunca decidem. Eu acho que nós temos que ter as duas condições, mas há momentos que temos que ser disruptivos. E a segunda que ele disse era, então, e era construir uma rede de pessoas. E ele disse, mas como é que construiu essa rede, essa network? Ele disse, foi com pessoas que eu achava que um dia ter perguntas não tinha resposta e tinha que lhes ligar para dizer qual é que é a solução para isso. Não é? E, portanto, eu acho que tem essas duas características. Não é? Acho que o conceito de Salvaterra não pode viver dentro de uma bolha, porque eu conheço bem a política regional, a política nacional, etc. E vejo a forma como é que funciona às vezes aqui à volta. E em todos esses lugares é preciso estar presente. Não é por acaso que a zona norte do país, seja no futebol, no handball, na política, no distrito de Santarém. Mas nós, mesmo a sul, temos dinâmicas e velocidades distintas. Portanto, eu digo a brincar que é preciso que um líder que está aqui seja capaz de passar a Ponte Mujo para o outro lado e a Ponte Benavente para o outro lado. Não está numa bolha. Porque a maior parte das matérias, incluindo a captação de investimento, visão do mundo, etc. Portanto, quer a capacidade de decidir e ser líder. Quem no passado não foi líder, não será aos 50 e tal, aos 60 anos, que vai ter essa capacidade de liderança no futuro. Em segundo lugar, tem que ter esta, aquilo que poderia chamar este mundo, esta rede, esta visão, para, e eu acho que tenho, quer a experiência, depois tem as matérias normais da administração. A administração, a burocracia, há uma grande discussão sobre essa matéria, mas a burocracia é não haver as pessoas estarem sujeitas também às vezes à lei, temos que desburocratizar, mas não podemos estar a decidir caso a caso. E essa matéria também é importante, conhecer a administração, as regras financeiras do Estado, os fundos comunitários, porque eu digo tanto que, como não gosto nada de burocracia, a melhor forma de me ver livre dela é dominá-la de forma a que seja menos burocrata, né? E, portanto, também acho que tive sempre essa história e desde sempre, quer do ponto de vista local, nunca deixei, às vezes até me criticam, não criticam, quer dizer, o Portugal é um país pequeno, as elites de Lisboa às vezes acham quem não andou no colégio alemão e no colégio francês é um inculto. Essa é uma das críticas às vezes que me fazem. Eu aprendi que a cultura e a educação era a única forma de romper com essas elites. E às vezes tem que ser um bocado mais assertivo, né, sobre a afirmação dessa cultura, né? E muitas vezes passamos do campónio, do gloriano que nunca deixou de ser gloriano, para o arrogante, né? Quando somos confrontados as pessoas com o seu próprio conhecimento do mundo, mas esta num país que tem 10 milhões de habitantes, em que elites que andaram nestes colégios são todos primos uns dos outros, às vezes temos que lembrar que o pedigree pode ter uma componente dessas, mas tem sobretudo uma componente de conhecimento e de conhecimento do mundo, né?
Fica aqui também patente essa ideia. Eu perguntava-lhe agora, Dr. Francisco Madeline, como é que surgiu e o que é que o motivou a lançar-se nesta candidatura à presidência da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos?
Olha, eu estou numa, digamos, quando se tem esta experiência e passou por vários sítios, eu sempre tive continuo a dizer que sempre tive uma forte presença local, só para ver, só há 12 anos, presidente da Assembleia Municipal e presidente também da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, que é, no fundo, a Comunidade Intermunicipal desta região, que tem uma Assembleia e que os colegas dos concelhos que estão à volta me convidaram para ser o candidato e votado por unanimidade, já que essa matéria é resolvida com os partidos políticos e as comunidades têm nessa vantagem. Mas isto para dizer que, numa altura da vida e que se tem uma visão para um concelho e que faz um determinado tipo de diagnóstico, o nosso concelho, ainda nestes últimos anos, em termos de obra, tem evoluído espetacularmente. Nos dossiers, eu também fui na base destas funções, houve sempre uma articulação dentro do Partido Socialista sobre matérias de estratégia e de articulação para fazer, porque quanto é preciso ter uma unidade de saúde em Marinhais, e ter, digamos, a candidatura e o Ministério das Finanças a apoiar e depois o Ministro da Saúde a dizer que sim, primeiro a propor às finanças e depois a pôr, ou quando se está a construir um lar na Glória do Ribatejo, ou quando se constroem pavilhões, essa matéria obriga a haver essa ligação. E, portanto, dizendo que quando se tem quase 40 anos deste tipo de atividade, sempre tive o maior prazer em intervir em todas as áreas e certamente para me espantar. E para intervir vão encontrando um homem reinventa sempre, conforme diz. Mas é essa motivação de dar um salto. Eu costumo dizer que, para utilizar uma linguagem informática, nós avançamos muito nestes últimos anos do hardware, da obra, mas uma obra é uma coisa que faz sempre parte de uma estratégia, ou seja, daquilo que podíamos chamar um software, né? E, portanto, é para ajudar nesse salto que, com a idade que temos, também não encontramos as coisas com o dramatismo. Eu respeito, todas as pessoas têm a sua legitimidade, cabe ao eleitor. É a coisa mais humilde, contrariamente ao que acontece, que é um homem livre de pôr-se à disponibilidade da comunidade, de dizer assim, tu concordas, votas em mim para eu exercer esta função ou não. Quem é pouco humilde diz sempre aquela coisa, eu não gosto de pertencer a partidos, aquilo lê-se, eu não gosto de pertencer a coletivos, porque eu sou o centro do mundo, não é? Mas nós, na vida, estamos sempre a fazer médias entre grupos, a dizer, eu penso que é para fazer isto, e ou convencemos os outros, ou não convencemos, ou dialogamos. E depois é preciso decidir disruptivamente. Portanto, se houve pessoa que esteve sempre no centro das decisões e que me foram reconhecendo essa capacidade de liderança, e eu acho que para a região onde estou inserida, que aliás não perdi, quanto eu estou a dizer que sou Presidente da Assembleia Municipal, faço parte dessas lideranças, faço parte desse coletivo, a história não se reinventa. Há quem esteve lá e ajudou a decidir e há quem não esteve lá e não ajudou a decidir. Né?
Doutor Francisco Madalino, e quais é que são as suas prioridades para esta candidatura?
Eu acho que temos 3 ou 4 prioridades. Né? A primeira delas é, às vezes exagera-se, mas é um problema do nosso concelho. Nós temos um problema de ter um território competitivo do ponto de vista económico e do ponto de vista da inovação da economia. Ou seja, em ter fábricas, em ter empresas, e essas empresas estão em segmentos que criam mais valor, ou seja, o produto que é feito tem lucros maiores para que se possa pagar salários maiores. Eu acho que este é o principal desafio que é preciso ter, e este desafio deve ser feito olhando para o que é que vai acontecer. E, portanto, o aeroporto de Lisboa vai ter um efeito disruptivo em toda esta região. Portanto, o aeroporto, uma cidade aeroportuária, o país vai mesmo ter, porque está bloqueado. O ano passado duplicaram os visitantes do aeroporto de Lisboa, está um caos, quem conhece aquilo está bloqueado. O país, não. E isso também obriga o país a ter que decidir. Foram 36 milhões de pessoas que passaram para o aeroporto, para se ter uma ideia, à volta de 70 mil, 65 mil pessoas todos os dias a aterrar em Lisboa, e vai haver uma cidade aeroportuária em todo o lado. E o governo, inclusive, já fez uma comissão para ver uma nova travessia, uma nova ligações ferroviárias, etc. E como é que nós antecipamos isso? Ou seja, com estas pessoas que vêm viver, que se estimam, segundo o governo, 50 mil, com toda a logística que está à volta de um aeroporto, é o catering, a manutenção, etc. Trabalham no aeroporto de Lisboa neste momento 3 mil pessoas, mas depois os serviços todos que estão a fazer, o que é que cabe ao Conselho de Salvaterra de Mares? Né? E sabemos que estamos numa região em que a maior parte dos terrenos, e devemos fazer com que sejam preservados, são várzeas, são paúles. Na minha opinião, é utilizar as zonas de charneca para colocar essas infraestruturas. Ora, entre Cruz, Salvaterra e Benavente, não é? Nas zonas, é importante anteciparmos e sermos capazes de colocar cá a economia e as pessoas, onde vir muitos imigrantes. Nós, quando entramos em Amsterdão, eu diria que se calhar entre cada 3 empregados para aí 1 ou 1,5, se me é permitido, são cabo-verdianos, não é? Que tipo de pessoas é que vamos reter e como é que ordenamos? Temos que alterar o plano diretor municipal, automaticamente o ordenamento vai ser feito, há uma nova lei dos solos, e nós não temos espaços, estamos bloqueados com a Estrada Nacional 118 e não temos espaços industriais ou espaços para captar, porque isso implica haver terreno, mas tem que estar infraestruturado. Ora, isto implica também planear, por exemplo, eu acho que é fundamental para resolver o problema da 118 que a A13 seja de trânsito gratuito e a própria ponte da Lesíria. Porquê? Porque construir circulares a Benavente ou a Salvaterra de Magos ou a Samora Correia será muitíssimo mais caro e demorará muito mais tempo. E estar-se-á à espera do planeamento do próprio aeroporto, e nós antes demorávamos 10 minutos, agora estamos a demorar o tempo que demoramos. Diz, já está bem, mas aquilo é de concessionárias, sim, mas é de convencer o governo de que, em vez de construir já imediatamente estas infraestruturas, para quem entre Almirim e o Porto Alto possa circular gratuitamente, fazendo-se uma estimativa do trânsito e compensando as concessionárias. E para isso, quer nos Foros Salvaterra, quer na zona entre Glória e Mus, ter aqui uma nova saída da A13, porque, digamos, isto já não é uma autoestrada normal, ainda por cima não está a ser utilizada na sua máxima capacidade, e construindo nestas zonas, criando espaços, por exemplo, entre aqui a Glória, Mus, Marinhais, que nestas zonas, digamos, mais subidas, criando espaços para, e reformulando o PDM, para captar. Portanto, precisamos de zonas industriais, precisamos de boas ligações à ICEP e ao IAPMEI para os investimentos que vão ser anunciados. E, em terceiro lugar, há uma coisa que é sempre evidente, tem que ter uma liderança que vá diretamente junto dos empresários, quer para esta logística, quer nas zonas onde não vai haver, digamos, esta indústria, em que se pode preservar o turismo. Nós temos de ter um hotel, por exemplo, de média dimensão que possa atrair pessoas. Eu, portanto, acho que este é o principal desafio, mas temos mais. Por exemplo, a saúde e o investimento que vai ser em Marinhais é fundamental nisto. É um dos principais problemas. A habitação e a oferta de habitação tem que ser correlacionada. Para aquelas pessoas que têm preocupação com a segurança, preocupação se vamos receber pessoas de fora mais qualificadas ou menos qualificadas, mais do que a teoria geral. Já que, há bocado quando falávamos, eu quando nasci na Glória, nasciam à volta de 30 homens, 30 mulheres, ou seja, à volta de 60 pessoas, um bocadinho mais mulheres. Depois de toda a década de 80, nasceram no total 6, 7. E, portanto, esta alteração demográfica é inevitável. A melhor forma de resolver estes problemas é que tentar captar boas empresas. É diferente captar pessoas que vêm limpar o aeroporto ou pessoas que trabalham na informática ou no software dos aviões ou na engenharia de aviões e, portanto, programar esta matéria. Ora, isto tem outras questões, eu aqui já falei. Nós temos problemas na educação que temos que resolver. As escolas secundárias nos rankings, mesmo aqui na própria região, têm classificações, eu diria, são as piores. Diz, mas a culpa é dos professores? Não, temos também problemas sociais nesse sentido, mas implica, nós estamos à volta de 600, se é assim como é permitido, no lugar, as outras 300 e, portanto, no ranking, muito mais bem classificadas. E, portanto, temos aqui várias matérias para tratar, inclusivamente as ligações entre a natureza, a cultura e a captação de investimento. Tem que ser uma cultura, digamos, criativa. Quando fazemos espetáculos, quando fazemos eventos culturais, se eles não tiverem um projeto, se não tiverem uma narrativa, não se tornam um homem da comunicação, não se tornam assuntos nacionais. Continuo a dizer, o país é muito pequeno. Enquanto não sair no cartaz ou no Y e numa televisão generalista, não existem. E, portanto, também aqui há muito a fazer nesta matéria, mas eu diria que a componente, assim como no desporto escolar, eu acho que é muito difícil ter uma região muito competitiva do ponto de vista desportivo, se não for a partir do desporto escolar, é uma espécie de orientação profissional. É ali que se vêem os miúdos que têm maiores aptidões físicas, mas eu sintetizava dizendo que esta matéria económica e a captação e o ordenamento do território é precisamente a matéria que mais nos obriga a refletir e a liderar o futuro, que é, no fundo, o lema da minha campanha. Né?
Doutor Francisco Madelino, estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo. O tempo em rádio passa, de facto, a correr. Pergunta final, qual é o resultado que espera para esta sua candidatura?
Eu tenho sempre aquela frase-chave, né? Mas aqui é sincero. Estou a concorrer, sempre o que fiz, para ganhar. E acho que o trabalho que foi feito pelo Partido Socialista, eu costumo dizer que nós honramos esse passado, este é um novo ciclo, a minha candidatura é a verdadeira candidatura renovada, eu digo que é renovada e renovadora, ou seja, basta olhar para as listas, é a candidatura que traz pessoas da sociedade, não tiveram muitas delas atividade política, basta ver os 5 primeiros ou os 6 primeiros para a Câmara, ou basta ver os candidatos em todas as freguesias, ou seja, a lista verdadeiramente renovadora é a lista com que eu encabeço. Eu acho que é importante criar esta dinâmica de novo ciclo e também acho que o assunto é demasiado importante para não ficar apenas entregue a listas que, digamos, tentam gerir mais os próprios empregos que as pessoas têm, se são ou não dirigentes, se estão profissionalmente muito dependentes da situação da Câmara, porque isso era uma espécie de tecnocracia a mandar. Eu acho que deve ser aberta, deve ser renovada, devemos ouvir as pessoas e depois quem é líder deve decidir.
Muito bem, fica então aqui esta entrevista. Mais uma vez agradeço a sua presença, Dr. Francisco Madelino, e cá estaremos naturalmente para depois conversar mais tarde nos debates que iremos fazer também com todos os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Desejo a continuação de um ótimo dia e um bom trabalho.
Tá, muito obrigado à Rádio Maranhense, tem sido também uma prova de resistência a um desafio neste concelho e que também do ponto de vista da política pública tem uma grande importância. Não falei aqui, mas as matérias da proteção civil e do último apagão demonstram que as rádios locais no domínio da informação, e se houver uma boa articulação, poderão ter um papel importantíssimo para avisar e para acalmar as populações.
Terminamos assim este especial de informação. De imediato vamos para os compromissos comerciais. Já sabe, às 10 da manhã atualizamos 10, um pouco depois a informação aqui nos 102.5 FM e depois disso iremos também para aquela hora com o patrocínio do Magnatura. Até já.